Negócios e tendências.
Muito bem. Olá, ouvintes. Estamos começando mais um programa Negócios e Tendências, que é transmitido pela Rádio Ninter todas as sextas-feiras, das 15 às 15h30, abordando temas relevantes ao mundo corporativo. Sou o professor Alexandre Francisco de Andrade, coordenador da pós-graduação da área de negócios. E hoje o nosso assunto será tratado com muito carinho aí com nossos colegas ilustres que estão presentes, o professor Aguinaldo Alves e o professor Cláudio Alves. Sejam bem-vindos. Tem professores com currículo de peso, com muito conhecimento, e também trabalham aí com consultoria no mercado. E hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui, né, sobre a questão, né, da parte de contabilidade. O pessoal vai trazer aí muitos exemplos para nós aí. E se quiserem, vão participando, estamos ali no YouTube, no Facebook, neste momento. Professores, sejam bem-vindos. Quem pode se apresentar, contar um breve relato aí da história? Isso aqui é um bate-papo bem descontraído. Quer começar, professor Aguinaldo?
Eu passo a palavra ao meu amigo, que eu tenho orgulho de chamar assim, né, o professor Nogas.
Opa, vamos lá então.
Então vamos lá, obrigado. Boa tarde a todos que estão conosco, né? Boa tarde, professor Alexandre, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Boa tarde aí ao grande professor Aguinaldo Alves, esse que é um mega consultor, um grande auditor e, melhor que tudo isso, um grande amigo, né? Então, eu sou o Cláudio Nogas, o professor Alexandre falou que nós somos de peso, realmente eu agora emagreci um pouco, mas estava com 110 quilos, então é esse que é o peso nosso, pelo menos meu, Aguinaldo é mais magrinho, né? Então, é o nosso peso de conhecimento. Mas realmente, a minha área, né? Formação em ciências contábeis, especialização em controladoria, mestrado em controladoria, doutorado em inteligência organizacional, e essa vivência que a gente tem da sala de aula, da consultoria, da parte profissional, né? Tanto eu quanto o Aguinaldo, depois ele vai comentar, mas eu creio que a gente sempre buscou, e eu penso que isso é importante, nós nunca quisemos deixar da parte profissional, né? Para poder sempre estar agregando, melhorando a sala de aula, né? Motivando o acadêmico com exemplos mais práticos, mais do cotidiano, mais do dia a dia, né? Então, numa simples abordagem rápida, é isso. E não posso deixar de falar, hoje não é um dia muito bom, mas o Coxa caiu para a segunda divisão, ao ponto que me fez perder os cabelos, né, esse time, tá?
Olha aí, que maravilha, professor. Obrigado, né? Tem muita gente aí que está meio triste com os resultados aí, né, nas tabelas aí. Obrigado. Passo a palavra, então, professor Aguinaldo.
Obrigado. Bom, Aguinaldo Alves, né? Eu tenho a honra de ser ex-aluno do Nogas, sou formado em Ciências Contábeis, tenho MBA em Auditoria e pós em Controladoria. E, por incentivo do Cláudio e também pela paciência dele comigo, né, iniciei no mundo como professor. Tive a primeira oportunidade lá no passado, né? O Nogas é um amigo muito querido e é desses presentes que Deus coloca na vida da gente, né? Nos conhecemos ali pelos idos de 2001, 2002 e até o momento ele está tendo paciência e a gente continua amigo e parceiro, né? Então, sou solidário a ele com essa tristeza em relação ao Coxa também, infelizmente. Não quero raspar a cabeça, porque vou ficar bem mais feio do que eu estou. E atualizando o meu amigo, né? Estou ali na faixa dos 98 quilos, então vamos ver para onde a gente chega.
Olha só, eu estava falando, era do currículo, né? Mas, né, os professores se preocupando com a saúde, né? Mas é muito importante também essa parte aí, principalmente porque nós estamos nessa correria, né? Além de manter a saúde mental, né, dentro desse cenário aí fora que está acontecendo, e nós observamos amigos e colegas, empresários, pelo que estão passando, nós também temos que cuidar também com a saúde física, porque muita gente está em teletrabalho, está deixando de fazer exercícios, né? Está comendo mais ainda, sempre assaltando a cozinha. Então, assim, temos que se controlar, né? Temos que se controlar. E olha que maravilha, que bom saber, né? Para o pessoal, né, entender, o professor Novas e o professor Aguinaldo, eles estão vindo aí somar conosco aí para o Uninter, né? O professor Aguinaldo já atuou como professor aqui do curso de pós-graduação no presencial, né? Quando tudo estava normal, né? Agora nós estamos num momento atípico, não tem mais o presencial, todo mundo no EAD. E agora os dois, né, estão sendo convidados, estão escrevendo aí disciplinas, né, voltado para o agronegócio, né, isso vai nos honrar aí com esse currículo para essa grada aí de gestão financeira no agronegócio, né, tanto o professor Cláudio quanto o professor Aguinaldo, que estão desenvolvendo duas disciplinas para o nosso curso. Bom, hoje nós, né, estamos aqui para tratar do quê? Né, nós estamos aqui para tratar de como os princípios contábeis, né, e os critérios de auditoria auxiliam na gestão empresarial. Então, eu quero, né, me estender com os colegas, já entrar no bate-papo, né, sobre essa questão, né, que nós tratamos todo dia com as empresas, conversamos e passamos muito essa questão para os alunos, né, e sabemos que auditoria é um termo que vem do inglês, certo? Que é o to audit, que significa examinar, ajustar, corrigir, certificar. Então, vejam, dessa forma, eu pergunto, né, quem vai responder, não sei, né, mas quais são os motivos de fazer uma auditoria, professor?
Bom, Aguinaldo, vou só começar, vamos junto aí. Até antes mesmo de responder essa sua colocação, a gente tem que ver o seguinte: com a pandemia sanitária, que aí agora está fechando um ano praticamente que o Brasil reconheceu a pandemia sanitária, o que, que aconteceu tanto na área pública quanto e na área privada? Muitas empresas tiveram que sair a toque de caixa fazendo investimentos, principalmente em tecnologia, muitas vezes buscando empréstimos. Isso fez que muitos recursos fossem utilizados muitas vezes sem alguns critérios. E agora, na hora do fechamento das demonstrações, já está havendo e vai ocorrer uma exigência cada vez maior dos stakeholders, de quem está relacionado com essa empresa, nessa prestação de contas. E aí é que a auditoria ganha uma importância maior ainda agora dentro da pandemia. Porque os investidores, o sócio, enfim, ok, você disse que tinha que fazer todo aquele investimento naquele momento, senão a gente estaria fora de mercado, não continuaríamos. Tá, mas eu preciso que preste conta disso aqui agora. Então, aí entra muito fortemente a auditoria, Aguinaldo.
Olha só que maravilha, né? Então, a gente entende essa questão, né, da importância, né? Hoje se fala muito essa questão das boas práticas, com certeza, né? Temos uma preocupação com a questão de como que vamos... muitas empresas, claro, dentro dessa questão da governança corporativa, por causa do ano passado, estão muito preocupados, né, com a questão do fisco, enfim. Então, com certeza, toda a parte dos stakeholders, né, tanto a parte interna da empresa, a parte externa, estão esperando por algo mais sólido, né? E sabemos que iniciamos um ano meio ainda perturbador, né? Com a esperança da vacina, se nós falarmos de planejamento estratégico em relação à vacina, parece que vamos sofrer muito por causa disso, até receber, né, ser ampla, né, essa questão da vacinação. Então, já sabemos que agora, esse final de semana, tem aí um lockdown, né, por parte, né, do governo. Então, olha o impacto, né, que muita coisa acontece para as empresas, né? E levando essa questão, né, da auditoria, ela com certeza, ela é importante, tem que dar continuidade, né? Isso a gente sabe, né, professores? Porque ela é a garantia de evitar qualquer erro que possa acontecer. e que, claro, né, se torna em um processo, né, um erro processual, por exemplo, ou até essa questão, né, de fraude nas organizações. O que, que os professores teriam a pontuar sobre, esse assunto?
Fala, Aguinaldo.
Então, vamos lá. Eu, de antemão, parafraseio aqui o meu amigo e também superior hierárquico na Miller Prey, o George, né, que destaca sempre para nós que a auditoria, o papel dela não é tanto cuidar de fraudes dentro da, e sim é uma obrigação da administração das empresas. Mas é claro que a auditoria contribui muito com informações, né, e principalmente com os resultados dos exames, mitigando esses processos de forma muito contundente. Então, as técnicas, os exames contábeis, a normativa, tudo aquilo que é aplicado no processo de auditoria, acaba contribuindo para fazer surgir as evidências, né? E, claro, também serve e é muito produtivo para a alta administração das empresas, né, que estabeleçam normas, procedimentos, regras que venham a mitigar a possibilidade tanto de fraude quanto de erro, né, que hoje crassam pelo mundo afora.
Certo.
Dentro dessa linha, e talvez o professor Alexandre já misturando alguns assuntos também, aí, dentro desse que nós estamos comentando, é interessante a gente, e isso para aqueles que estão conosco, assim, ter essa percepção. Muitas vezes a gente fala da auditoria, da controladoria, da governança corporativa, do compliance, programas de integridade, enfim, a gente fala uma coisa maior. Mas se há algo que é a base da contabilidade, e aí a importância das empresas entenderem, é seguir os princípios de contabilidade. Esse é o maior briga, vamos dizer assim, né? Se eu quero ter uma boa auditoria, é como o próprio Aguinaldo colocou, o auditor ele não vai muito lá, ele não é aquele cara que tem que achar tudo que é fraude na empresa, né? Ele vai olhar o que passarem para ele, ou seja, as demonstrações, os controles que estão ali. Mas isso aqui foi gerado de que forma? Foi gerado de uma contabilidade baseada em princípios, né? Uhum. E aí é que a gente percebe que é onde é a origem de muitos erros, né? Seja porque os sócios ou o empreendedor, o empresário, muitas vezes acha que os princípios não precisam ser colocados em prática. Infelizmente, Aguinaldo já ouviu isso, eu já ouvi, possivelmente o professor já ouviu, aquelas ignorâncias, eu sou o dono, eu mando, eu faço do jeito que quiser, não venha, se você fosse tão bom, você tinha uma empresa, você não estava aqui como meu empregado, coisas que a gente já ouviu, que, desculpa a expressão, é uma ignorância, né? Eu digo assim, a gente conhece tão empresário bom no negócio, mas tão analfabeto de gestão, né? Eles não gostam
Eu até quero só pontuar um exemplo, assim, sabe, professor Nova, e professor Aguinaldo. Aconteceu um exemplo comigo numa grande empresa, onde a gente fez um grande estudo sobre a questão de reduzir custos no uso de um insumo que era utilizado na logística da empresa, onde era um insumo que ele tinha que retornar, né? Então, ele fazia parte da carga, ele teria que retornar, né? Então, isso tinha um treinamento do motorista, enfim, de recuperar essa parte que fazia a parte de consolidação da carga ali do pallet. E ele retornando, nós manteríamos isso como uma redução de custo bem viável para a empresa. O que não estava acontecendo era o retorno disso. Quando fizemos uma auditoria interna, né, para poder mostrar que não havia muito retorno e a empresa estava perdendo em torno de era 1 milhão e 800 anual no todo desse fundo, né? Então, como nós fizemos a questão da importância do treinamento, fizemos um plano, apresentamos, o dono chegou e falou assim: mas se eu já estou ganhando do jeito que está, por que eu vou gastar parando o processo para vocês treinarem? Eu não quero. E nós falamos, né, da boa prática, lembra? Foi falado que já desde o início a boa prática, governança. Então, lá atrás, não, eu já via isso como um paradigma antigo, né? E é isso que o professor Nogueira, né, está pontuando, né? Que é uma falta de visão, né, do próprio empresário em querer ver aonde está um problema que poderia estar dando um retorno muito maior, né, para ele, através de uma redução de custo, né, de material. Mas, enfim, esse foi um exemplo que foi muito impactante, porque o trabalho gerado para mostrar o relatório, para ganhar um não. Não mexa.
Eu, particularmente, uso muito em sala de aula, né? E aprendi isso até junto com o Nogas, assistindo as aulas dele, né? É quase como o sujeito dirigir e não usar sinal de seta em momento algum, né? Tipo, sinal de, a alavanca de seta está ali no veículo, está disponível. Não, eu não quero, não gosto de usar. Então, pretendo continuar dirigindo sem, né? É o risco que a pessoa assume, infelizmente, né?
É, exatamente, né? É aquele negócio, se eu já estou ganhando, estou bem assim, né? Eu não vejo que eu estou perdendo. Mas, enfim, né? Isso foi lá há uns 15 anos atrás, quando a gente, né, suava para poder mostrar aquele trabalho na indústria, para mostrar, né, para o dono da empresa o quanto que ele ainda poderia ganhar. Mas é aquela questão, né? O dono, né, Cláudio?
E aí, professor Alexandre, professor Aguinaldo, vejam, assim, quando ele está num setor, num segmento que ele não tem muita concorrência, teoricamente vai indo. Ele até tem lucro, mas ele vem numa queda de lucro, mas ele não enxerga, porque o lucro, ele maqueia muitas coisas e tal. Só que daí, quando entra numa situação dessa de pandemia, que virou de ponta cabeça, que as empresas têm que se reinventar rapidamente, aí vai acontecer o que a gente está vendo aí, muitas empresas desaparecendo, porque era esse tipo de empresa que vinha, tô indo, deixa, eu ganho, eu faço, eu aconteço. Só que agora ele teria que ter esses controles, ele teria que ter essa auditoria agora, mas ele vai auditar como, o quê, se ele não era uma pessoa que seguia regras, né? Os próprios princípios contábeis, como a gente já colocou, não eram acompanhados. E aí, novamente, a gente percebe, que é o tom aqui da nossa conversa, a importância dessa auditoria, dessa aplicação dessa auditoria, desse acompanhamento, uma forma dela realmente subsidiar esse tomador de decisão, independente se é um gerente, um gestor, um CEO, enfim, um diretor, subsidiar ele com informações para tomar essa decisão com o menor grau de risco possível. Ele entender da importância de se ter a auditoria.
Eu vejo isso também como uma questão de tomada de decisão, que vai ajudar o gestor, não é verdade? Porque nós temos que fazer, eu acho que, dentro da soma da questão de processo operacional e política organizacional, é também, né, entender aquilo que deve ser cumprido, né? Ou seja, esteja em conformidade com o princípio contábil, não é verdade? Então, os princípios da contabilidade. Então, nós temos essa questão que o controle administrativo, o controle interno, ele é bem amplo, não é verdade?
Vai lá, Aguinaldo.
É um guarda-chuva muito extenso, né? E só destacando os princípios contábeis que a gente conhecia sempre como 7, que hoje, na verdade, são 6, mas ainda refletem como 7, porque um deles simplesmente foi incorporado por outro, né? Certo. E eu acrescento ainda a escola francesa da contabilidade, na qual eu tive a honra de participar também, que fala muito e pesa muito sobre critérios de auditoria, né? Se o professor Nogas me permitir, eu tenho aqui a minha colinha, né? Ele sempre fala, se eu te pegar de novo, você está expulso, mas, né, a mania persistiu. Então,
mas
dentro
vamos lá,
aqui dessa
professor,
situação...
Vamos prestigiar com essa colinha, que eu acho que deve ser importante, o professor guardar.
Sim, sim. Dentro dos critérios de auditoria aqui, a gente tem a exaustividade, que é literalmente o acompanhamento de todo o registro e de todo o processo, né, de pagamentos e recebimentos, a existência, que é a comprovação física mesmo, né, de todo o estoque, todo o ativo imobilizado, e o estado, principalmente, de é a condição física desses itens, né, como um todo,
Edinaldo,
a valorização.
Não, só complementando com você, a existência, sim, a exaustividade seria o que o contador deve ser, que é São Tomé. Eu só confio vendo.
Exatamente, Cláudia, muito bem lembrado. E um calcanhar de Aquiles em todas as empresas que fazem gestão de ativo imobilizado e de estoque, valorização. Quantas visitas a gente já fez a cliente que não sabe qual é o custo desse item? Não sei. Quanto vale esse item? Não sei. Faz 25 anos que esse negócio está encostado aí, não faço ideia. Já foi feito 7 reformas e nunca foi feita uma reavaliação desse item aí, né? O próprio cutoff, que é um critério de auditoria que a gente usa muito, que é nada mais, nada menos do que aquele corte de tempo para fazer a amostragem e praticar o exame, né? Se a empresa usasse essa ferramenta e também fizesse esse exame interno, ela se livraria de N problemas, né? Além disso, a classificação e imputação dentro de um sistema integrado de gestão, né? Nada contra a Microsoft Excel, é uma ótima ferramenta, só que todo sistema integrado de gestão, ele produz um resultado com fidedignidade e uma qualidade muito superior, né? E é necessário. E, é claro, centralização e totalização, né? Que são conceitos voltados justamente para esse sistema integrado e para esse controle interno, digamos assim, que, infelizmente, nem toda empresa tem como praticar.
Muitas vezes, professor Alexandre, muitas vezes a empresa, os critérios existem, estão colocados, sim. Né? Muitas vezes é olhado isso, a aplicação dos critérios, não como um investimento, mas como uma despesa, uma perda de tempo, né? Eu não tenho tempo para isso, a nossa empresa não tem tempo para parar para ficar discutindo isso agora, né? Um dia, se der, a gente olha, a gente tem que produzir agora, a gente tem que vender, a gente tem que receber, a gente tem que pagar, né? E na linha ali dos todos os critérios colocados, a gente vê, são simples, né? Como diz o próprio Aguinaldo, não há necessidade de ter uma parafernália de um sistema, de um software, não, são coisas básicas, mas que básicas, só que o que é básico muitas vezes não é simples, né? Fazem com que a empresa, se aplicasse, teria, com certeza, diminuiria muito seus custos, seus erros e, claro, suas fraudes, né? Aqui, só fazendo um adendo, o que, que a gente percebe nessas empresas que muitas vezes não colocam princípios básicos da auditoria em prática? Vai surgir dentro da empresa o que a gente chama de sócio oculto, né? Então, daí você pega o empresário gritando, eu trabalho 100 horas por dia, eu tenho que apagar um incêndio por dia, eu tenho que matar um leão por dia, eu não entendo, não sobra dinheiro. Não, mas não vai sobrar, você pode trabalhar 500 dias por hora, 500 horas por dia, que não vai adiantar, porque o sócio oculto internamente, ele já enxergou os teus erros, e ele está montando o esquema dele. E não, como eu não acredito em coincidência, geralmente, como diz uma certa rede de televisão aí, passado algum tempo, o sócio oculto sai da empresa e abre um negócio no mesmo ramo. E às vezes já com estoque, o Espírito Santo derrama o estoque para ele já, vem tudo prontinho, né? Então...
Triste. Mas é uma realidade que a gente ainda observa, né, professor?
Sim.
É verdade. Então, olha lá, pessoal, olha que legal que o professor, né, Aguinaldo nos trouxe, os critérios, né? Só para lembrar, exaustividade, existência, valorização, cut-off, classificação, imputação, centralização e totalização. Perfeito, professores. Perfeito. Né? É super interessante... Importante a gente estar recuperando isso, essa questão desse diálogo, porque não podemos, as empresas não podem ser, né? Os alunos nossos que assistem, nos prestigiam, eles buscam, né? Entender, e isso é bom para também o conhecimento, né? Vem sempre agregar aí valor para quem está entrando na profissão ou quem, né, está se especializando. Nós temos essa questão da auditoria bem forte, né, e perícia, controladoria, na, dentro dos meus cursos de gestão financeira, de controladoria e auditoria, de contabilidade, né, nos meus cursos de contabilidade pública, temos também forte essas disciplinas nas ramificações da gestão financeira, no setor público, na questão de liderança, na questão de vendas, então, do mercado nacional e internacional. Então, eu venho colocando essas disciplinas para dar esse reforço a esses futuros profissionais, né? Porque eu vejo a grande importância que é tá entendendo a questão dos princípios, né? E também dos critérios. E é bacana, professor, estar observando isso, porque nós sabemos dessa relevância, né, da auditoria contábil para as organizações. O que o professor tem a dizer sobre a importância dela para as organizações?
Bom, eu gostaria de colocar, eu penso assim, que houve ao longo do tempo, e isso é importante para a auditoria também, porque a gente fala a importância da auditoria para a empresa, a importância, ok, mas a gente também não pode esquecer que muitos auditores, ao longo do tempo, criaram trauma para as empresas, seja controle interno, seja auditoria interna, onde, por muito tempo, o auditor se posicionou como mais um fiscal, um carrasco, alguém que ia lá para detonar a pessoa do setor, cabeças vão rolar, aquelas coisas assim.
Sim, né? Muito
seja, seja o auditor externo, quando chega, quer fazer um programa de qualidade total na empresa, deixa o auditor externo chegar. As mesas são todas limpas, não tem problema mais na empresa. Então, a gente percebe que, e principalmente para os nossos acadêmicos que estão aqui, assim, como o professor Alexandre disse, seja você que está atuando ou seja você que atuar nessa área, ter a seguinte noção: hoje, o auditor interno ou o auditor externo, a função dele é muito mais proativa, é muito mais de alguém que vem complementar, que vem auxiliar, não é que vai fazer o serviço dos outros, não é isso, mas que vem junto, quase como uma consultoria mesmo, né? Primeiro, para tirar, desmistificar essa coisa, assim, o auditor, o delegado, o cara que manda, que faz, que acontece. Porque se ele tiver essa empatia, primeiro, o próprio colaborador vai ficar mais acessível a ele, né? O trabalho vai fluir melhor, não vai haver tanto retrabalho e, na verdade, vai ser um ganha-ganha para todos aí.
Verdade, professor, verdade. Né? E é muito bom tá reforçando com esses pontos também, essas considerações. Porque é assim que funciona, está indo bem, desta forma. Professor Aguinaldo, quer colocar alguma pontuação?
Olha, só complementando o raciocínio do Cláudio, né? Eu ouço muito na Miller Pay, por exemplo, que o problema do cliente é nosso problema. E a solução não é só nossa, mas é uma solução conjunta. Em prol das ações, em prol do respeito que a gente tem, né? A situação que é apresentada e, o mais importante, em prol do empenho que todo profissional de auditoria ou profissional da área contábil tem que ter, né? De realmente ser participativo, ser uma pessoa colaborativa, muito menos daquela situação do tipo, não, o controle é meu, ou parafraseando lá Luiz XV, né? O rei sou eu, né? O sol, por exemplo, corrigindo a minha citação, né? E deixar todo mundo brilhar, e deixar todo mundo participar, né? Porque hoje em dia, na época em que vivemos, as soluções são coletivas, não são mais individuais, né?
Sim, com certeza, né? Principalmente nessa questão aí de tomada de decisão, né? Que é um conjunto de várias pessoas trazendo dados, né, fazendo análise, né, para você apresentar, né, um BI, né, se apresenta isso, porque você tem, hoje muitas pessoas têm o quê? A observação de todas as contas contábeis, que cada uma delas são responsáveis dentro do seu centro de custos. Cada uma dessas pessoas tem que entender como funciona, né? Para que são essas contas? Então, nós temos essa questão da soma, né? Da valorização das pessoas, do capital intelectual, é o que vai trazer um maior resultado para o dono da empresa, com certeza. E olha, nós estamos conversando chegamos assim, né? Estamos chegando já no final do nosso programa. Você viu como passaram rápido, pessoal? E o que vocês têm a somar, né? A querer dizer agora para nós aí, né? É sobre esse nosso tema, né? Essa abordagem do nosso tema aqui hoje é princípios contábeis e critérios da auditoria, né? Que auxiliam na gestão empresarial. O que vocês poderiam trazer agora, né? Para no fechamento aí do nosso programa sobre isso, que vocês queiram somar para quem está nos assistindo.
Então, vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente, novamente, obrigado Ninter, obrigado senhor Alexandre, obrigado Aguinaldo também pelo convite. A vocês que estão conosco, vejam, vocês estão vivendo, você que está nesse momento agora estudando, acadêmico, está vivendo uma situação ímpar, uma situação que só você tem. Nós três que estamos aqui, nós não tivemos essa experiência que vocês estão podendo ter, que é estar dentro de uma pandemia sanitária, dentro de uma pandemia econômica, financeira, você está vivendo e aprendendo, né? Então, vocês estão tendo uma oportunidade de bagagem, de conhecimento muito grande, muito grande. Então, aproveitem o curso, né? Nessa área de auditoria, voltada à área de tecnologias ou não, vai ampliar muito esse mercado, né? Há uma necessidade cada vez maior, as empresas, nós falamos aqui, a necessidade de controles. Então, se tem como deixar mensagem para vocês, foque nessa área de auditoria, você que gosta, que é determinado, né? Que tem esse zelo, que tem essa questão do Santomé, que eu brinquei, que, ou seja, eu só acredito vendo, tem que ir até o final, tem que ser exaustivo, como o professor Aguinaldo colocou, né? Continue nessa linha, estudando, né? Não esquecendo, não existe milagre, né? É estudar, estudar muito, arregaçar as mangas e correr e procurar, cobrar dos professores do curso, sabe? Se esforçar, porque vocês estão com um mega mercado aí pela frente no que se refere à área de auditoria. Obrigado.
Obrigado, senhor. Senhor Aguinaldo?
Eu tenho que abusar aqui da minha admiração pelo Cláudio, né? E parafrasear o que ele me falava enquanto eu era aluno dele, né? E que, por coincidência, são os fundamentos da auditoria, tanto interna quanto externa. Só que, no caso dele, ele falava, você quer ter nota boa, você quer realmente passar e se livrar das disciplinas, você tem que fazer planejamento, preparação para as aulas e para as provas, né? Execução, ou seja, você não pode ter branco lá no momento exato, né? E o que é mais importante, você tem que ver o encerramento, o follow-up. Não é só a questão da nota ou o julgamento de que a tua resposta estava errada. Por que é que estava errado? Porque você sempre aprende com isso, né? Isso parafraseando a auditoria externa. Já para a auditoria interna, qual é a diferença? Planejamento e levantamento de processos, que é uma parte muito importante, algo que o Jorge sempre está me cobrando com muita propriedade, porque ele é mestre no assunto, né? E programa de trabalho, que todo o auditor ou toda pessoa que quer sair de algum lugar, um ponto A para um ponto B, ela tem que saber qual é o caminho. Não dá para sair hoje em dia sem aquela situação do GPS, sem aquela situação do raciocínio, né? Como é que eu chego lá? Em quanto tempo? O que, que eu vou gastar de combustível? E por aí afora, né? A execução, que é algo muito importante, algo que a vida nos ensina, né? É que ficar parado não resolve nada. A chuva vem, o sol nasce no dia seguinte, mas a tarefa ainda continua sem execução, né? Se a pessoa se acomodar. E o que é mais importante também nesse processo? Os relatórios de conclusão, análise do que foi efetivamente feito e análise daquilo que efetivamente não pôde ser realizado, né? Que é muito comum em fluxo de caixa também, né? Orçado e realizado. E o monitoramento de todas as recomendações, tanto da auditoria interna quanto da auditoria externa. E o que é mais importante, né? Como o Cláudio sempre passou em sala de aula, o monitoramento do que o bom senso te ensina no cotidiano, né?
Maravilha, professor Aguinaldo, professor Cláudio. Eu tenho muito a agradecer em nome da Uninter, né, pela presença dos dois nesse bate-papo. trazendo aí ricos conhecimentos, relembrando conceitos, com muita propriedade, né? Isso demonstra essa questão aí da experiência dos dois no mercado. E isso vem agregar valor para nossos alunos. E, claro, né, pedi ao professor Aguinaldo que fosse uma boa viagem de retorno aqui, que deu uma segurada aí no professor Aguinaldo para ter esse bate-papo, né, que faça uma boa viagem de retorno com cuidado aí. Eu só tenho a desejar que se cuidem, né, muito aí, né, não, ainda não está sendo fácil o enfrentamento aí, né, com a questão da saúde, mas nós não se acomodamos, não é verdade? Nós sempre seremos eternos aprendizes. Professores, um grande abraço, né, virtual, e vamos conversando, em outro momento vamos se reencontrar novamente, tá? Um grande abraço, pessoal. Obrigado, viu?
Obrigado.
Tchau,
tchau. Tchau, tchau.
Negócios e tendências.